Olá, você que acompanha o Sete Notícias Agrícolas, estamos de volta com mais um do Grão a Barra Podcast. Esse que é o podcast mais gostoso aqui do site, afinal de contas, falamos sobre o setor de cacau, o setor de chocolates, em especial aqueles chocolates que saem direto da árvore até se transformarem numa barra de chocolate. Essa é uma modalidade que também é conhecida como treat to bar, que significa exatamente isso, né? O cacau que sai direto da árvore e vai até se transformar em chocolate, e que muitas vezes é feito pelos próprios produtores de cacau, uma coisa que muito interessante que está acontecendo e está transformando o setor de cacau como um todo, né? Em colocar os cacauicultores como grandes protagonistas desse cenário. E também uma outra modalidade que se chama Bean to Bar, ou seja, aqueles chocolates que os mestres chocolateiros, especialistas em chocolate, vão buscar amêndoas selecionadas, amêndoas de alto valor, e transformam essas amêndoas em barras de chocolate. E aí que se denomina então o Bean to Bar, que em português é do grão à barra, que inclusive dá nome aqui ao nosso podcast. Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa modalidade que vai das árvores até a barra de chocolate e vem lá do Espírito Santo, né? O nosso convidado de hoje, Alexandre Pontual, lá da Ana Bandeira Chocolates. Alexandre, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast.
Tudo bom, gente? Bom dia, Erickson. Prazer estar aqui.
Muito obrigado, Alexandre. Então, vamos contar um pouquinho. Como é que está o cenário de chocolates aí no Espírito Santo? E eu contar também um pouquinho da sua história aqui para a gente.
Joia. Nossa, o cenário... A pergunta é grande, essa pergunta. Como é que está o cenário? O cenário está bagunçado com o preço do cacau. Muitos bintubares estão na dúvida se continuam fazendo chocolate ou não, pelo alto preço do cacau esse ano. Mas a gente pode chegar nessa parte do assunto. Mas para a gente está sempre muito interessante. A gente está desde 2018 fazendo chocolate. A gente abriu a loja própria nos Estados Unidos em 2022, a loja própria aqui em Vitória em 2023. Então a gente já... Acredito que já está bem consolidado. Então a gente já está... Para a gente, assim, também... Nem chances da gente andar para trás nessa história. Mas então, falando nossa história, falei dessas lojas. Eu sou bisneto de cacauicultor. Nossa fazenda começou com meus bisavós, em Linhares, no Espírito Santo. Quem conhece a região, é na rodovia que vai para Regência. Perobas, o nome da região ali. E sempre, né? Plantando cacau, desde meus bisavós, quando os meus avós assumiram, meu avô fez várias melhorias na qualidade do pós-colheita, né, da fermentação, da secagem. A gente usa a fermentação por coxos de madeira, secagem por barcaça de madeira também, ao sol e vento. E plantou algumas variedades diferentes de cacau na década de 70, na década de 80. E aí meu avô faleceu em 2002, aí minha mãe assumiu a fazenda, e de lá para cá teve a vassoura de bruxa, né? Não sei se todo mundo que está ouvindo a gente conhece bem esse fenômeno, mas é um fungo que começou no sul da Bahia, e final da década de 80, e chegou durante a década de 90, veio para o Espírito Santo, e no começo dos anos 2000, pegou pesado no Espírito Santo, dizimando as lavouras e a produtividade, né? A gente colhia 1.600 sacas ano na fazenda, né? Cada saca tem 60 quilos. E chegou a cair para 120 sacas, ou seja, caiu para menos de um décimo. Então, assim, foi realmente um golpe na cacauicultura nacional, mas principalmente na cacauicultura baiana e capixaba. E nesse cenário de produtividade super baixa, produtores abrindo mão da cacauicultura, deixando de produzir cacau, abandonando fazendas, muitas fazendas ficaram abandonadas, que pensando com minha família, a gente decidiu, na verdade, decidiu investir em cima, né? Então, tentar duplicar a aposta, começar a fazer clones, né, enxertio de variedades inicialmente, né, a preocupação era que fosse resistente à vassoura, mas à medida, assim como, sei lá, cenário de guerra, várias tecnologias têm que ser desenvolvidas rápidas antes que, né, que aconteça algo pior, né, na pandemia a gente viu muito isso, com a internet, com home office e tudo mais, com os clones resistentes à vassoura, aumentou muito a tecnologia, a prática, as técnicas de enxerto do cacau. E com isso, a gente pôde não só se preocupar com o cacau mais resistente à vassoura, como também com o sabor do cacau, produtividade e sabor. E nesse cenário, a gente começa a ver o que que seria. Será que a gente está começando a escolher variedades de cacau e talvez escolher variedades pelo sabor deles? Como seria então, de fato, transformar esse cacau em chocolate e, né, ver esse sabor em ação de primeira mão? Assim, isso é partindo de um ângulo, que é esse ângulo da vassoura de bruxa e da decisão da fazenda como empresa. Ao mesmo tempo que acontece isso, acontece várias outras coisas, né, no cenário mundial. Desenvolve-se máquinas de fazer chocolate mais fáceis, né, mais acessíveis. Eu lembro quando eu era criança que eu queria fazer chocolate, perguntava pro meu avô, por que que a gente não fazia chocolate? Ele falava: "Não, é um outro business, as máquinas são muito caras, é uma outra técnica, é um outro negócio completamente diferente de plantar cacau." Hoje em dia eu entendo, quer dizer, né, na década de 80, década de 90, se você pegar só um dos elementos para fazer chocolate, que é o controle de umidade e temperatura, olha como eram as tecnologias de ar-condicionado e como era cara tanto o ar-condicionado quanto a energia elétrica naquela época. E hoje em dia, com a tecnologia split bem mais acessível, e mesmo assim, hoje em dia, isso é uma dificuldade, né, no Brasil, o controle de umidade e temperatura. Naquela época, era praticamente impossível. E as máquinas de transformar o cacau em chocolate também, né? Os moinhos, moinhos de pedra, não existiam os moinhos de 4, 5 quilos, que é praticamente como todo mundo hoje em dia começa a fazer chocolate em casa. Então, ao mesmo tempo que tem essa história da vassoura de bruxa, a gente tendo que replantar nossa floresta, tem a tecnologia do mundo mesmo que evolui, e tem a nossa história pessoal também, né? Eu fui estudar na Alemanha, morei nos Estados Unidos, depois morei na França, depois morei na Alemanha, visitei fábricas de chocolate lá, e é sempre muito frustrante para um brasileiro, principalmente um capixaba ou um baiano, que tem histórico de cacauicultura na família, visitar uma fábrica de chocolate do outro lado do mundo, em que as pessoas trabalhando ali nunca nem viram um pé de cacau, nunca nem chuparam uma fruta cacau, e você vê eles criando um império em cima de uma commodity que foi você que plantou. Então, assim, sabe, sempre acho que todo brasileiro, na verdade, até quem nem conhece, nem tem esse link, nem tem essa conexão com a cacauicultura, fica um pouco frustrado, né, de ver a Suíça e a Bélgica sendo referências em chocolates mundiais, quando, né, nem nasce cacau em nenhum dos dois países, né? Só por um histórico de colonização e de compra de commodities de matéria-prima de países mais pobres. Então, essa parte também, né, quando eu visitava essas fábricas, eu ficava animado, assim, tipo, me sentia desafiado a mudar esse cenário. E também, na nossa família, outras coisas ainda aconteceram. Minha irmã se casou com um americano, o Dave, que é meu sócio na Bandeira Chocolates, e ele vindo com as mesmas questões que a gente sempre veio: por que que a gente não faz chocolate, hein? Então, mais uma pessoa para juntar forças e com interesse em fazer isso acontecer. Então, acho que é uma história mais ou menos essa, né? São junção de várias histórias, né?
Mas é importante a gente ressaltar aqui, né, e conhecer um pouco essa história de quatro gerações, né, bisavô, avô, pai e né, os pais, né, os seus
Isso, na
pais
nossa
e
foi
agora você.
praticamente pela linha feminina, né? Foi minha bisavó, que é a minha avó, que é filha da minha bisavó, minha mãe, aí atualmente sou eu, que não é primeira. Mas minha mãe ainda cuida da fazenda, né? Então, na verdade, a administração da fazenda ainda está com a minha mãe.
Temos quatro gerações, que dá uma média aí de 150 anos de história, que é mais ou menos a média da idade da cacauicultura brasileira, né? A cacauicultura começou de fato, né, ali em 1890. A primeira fábrica também chegou mais ou menos nessa época, né? A primeira fábrica de chocolate. Só que a popularização do chocolate em si era uma coisa muito exclusiva, né? Como você comentou, né? Era muita coisa para exportação, né? O cacau era exclusivamente para exportar, era pouca coisa que ficava aqui, produção de chocolate. Então, o chocolate ele começou a se popularizar ali na década de 80, década de 90, ou seja, uns 40 anos aí, pouco mais que isso, 40, 50 anos, de fato, que o brasileiro tem o contato com o chocolate. Eu estou dando esse histórico aqui, Alexandre, porque é muito comum a gente conversar com pessoas relacionadas a esse universo do cacau, em que o avô ou a avó, né, o bisavô, a bisavó, enfim, os antepassados não tiveram contato com o chocolate de fato. E eu quero saber como é que foi essa história na sua família, né? Como é que foi esse contato, além do cacau, mas também com o chocolate?
Com o chocolate, como consumidor, meus avós tiveram até bastante contato. Nós somos do Espírito Santo, né? Então, aqui sempre teve a fábrica de chocolate Garoto, muito grande. Era uma grande referência de fabricação de chocolate aqui no estado. Aqui já teve chocolate Vitória, aqui no Espírito Santo também. Então, o consumo de chocolate, na verdade, eu acho que o lugar que eu mais comia chocolate era na casa dos meus avós, que a gente, na década de 90, praticamente todo domingo. A gente almoçava com eles. E aí, sempre depois do almoço, abria uma caixa de personalidades garoto. Cada um. Já, as pessoas sabiam quais eram os bombons preferidos, tinha briga para quem ficava com alguns bombons, tinha aqueles bombons que ninguém queria comer. Então, até o contato assim, com consumo de chocolate, sim. Mas com a fabricação, muito, muito, muito pouco. Meus avós sabiam muito pouco sobre a fabricação de chocolate. Eu acho até uma pena, assim, acho que. Praticamente isso deve acontecer com todas as famílias, né? A gente fica sempre pensando, nossa, como seria se com o conhecimento que eu tenho hoje eu conseguisse interagir com os meus avós da época? Como eles ficariam fascinados sobre o que acontece com o cacau, como que se... Principalmente a parte do desenvolvimento de sabor, porque depois que a gente começou a fazer o próprio chocolate, a gente começou a ter um domínio muito maior do desenvolvimento de sabor nas etapas ali do pós-colheita, na fermentação principalmente. Então, nossa, eu queria muito. Seria muito interessante se eu pudesse ter essa interação com meu avô, de mostrar para ele o que é aquele trabalho que está sendo feito ali, de remexer, de tombar o cacau na fermentação, para ele, de primeira mão ali, ver que exatamente que ele estava fazendo com o sabor. Então, assim, como consumidor de cacau, como consumidor de chocolate, eles tiveram, mas um consumidor bem leigo. Eles nunca tiveram o conhecimento de como aquele sabor é construído e transformado a partir do cacau. A separação da massa, da manteiga, a torra, nada disso eles tiveram.
E é legal também, legal assim, né? Interessante, na verdade, a gente sempre pontuar que nesse universo de produtores de cacau, essa é de fato a primeira geração, né? Você, né? O pessoal da sua idade, assim, essa é a primeira geração de produtores de cacau, porque vocês produzem cacau, fazem, né, os chocolates da árvore até a barra ou do grão até a barra. Pessoal, essa é de fato a primeira geração em uma história aí de 140 anos de cacau. É a primeira geração que faz chocolate direto da árvore. Isso é muito importante sempre frisar para ver como é que é a mentalidade, né, de quem está fazendo essa fabricação. Então, Alexandre, como que é a sua mentalidade tendo esse histórico na família e sabendo que você é essa primeira geração que consegue ter esse controle do início até o fim?
Então, é interessante. Primeiro, assim, eu acho que vale a pena entrar com uma mentalidade de humildade, no sentido de que, como eu estava falando, por exemplo, né, a gente chega a ficar indignado com países como a Suíça ou como a Bélgica, que ganham todo o crédito da fabricação de chocolate do mundo, sendo que eles não plantam o próprio cacau. Mas isso que você falou, né? Somos a primeira geração a fazer chocolate. Pelo menos lá, o trabalho com chocolate já vem sendo feito a outras gerações. Então, lá eles têm um histórico de trabalho com chocolate mais longo que o nosso, que a gente precisa reconhecer. E eu acho que essa aqui também é uma É uma vantagem da minha geração em relação às gerações anteriores, a geração da minha mãe, a geração dos meus avós. Minha mãe, a irmã mais velha da minha mãe, Valéria, nasceu em 44. Ela foi a primeira turma de intercambistas aqui de Vitória, pela AFS, né, que é uma organização famosa de intercâmbio internacional de Vitória. Então, minha mãe conta como era para conversar com ela, que tinha que ir não sei aonde para poder telefonar, telefone custava uma fortuna, uma ligação internacional. O que eu quero dizer com isso é que a minha geração é a primeira geração que consegue com facilidade informações do estrangeiro, né? É bem mais, eu morei nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, na Holanda depois, porque é muito mais fácil para a minha geração fazer isso. Então, seria praticamente impossível meu avô, na vida dele, aprender a fazer chocolate por iniciativa própria, sem que ele encontrasse algum europeu aqui no Brasil que quisesse adotar ele e ensinar. Mas eu consegui aprender isso por conta própria, porque eu consigo, né, com a internet, óbvio, e com esse acesso aos outros países, você consegue rapidamente acessar um histórico grande de conhecimento. Então, é claro que você exige uma. Acho que somos três sócios na empresa, né? Sou eu, a minha esposa, a Thaís, e o Dave, meu cunhado. O que a gente fala desde o começo, que o nosso forte é que a gente consegue aprender. Nós conseguimos aprender e conseguimos aprender rápido. Eu tenho doutorado em psicologia pela USP, minha esposa é cirurgião vascular, e o Dave é músico clássico, todo mundo assim, com grandes universidades, então a gente não tem medo de estudar. Então a gente antes de começar o chocolate, a gente fazia quando a gente comprou a primeira melangezinha, né, um moinhozinho de pedra para fazer chocolate próprio, em 2016, da hora que a gente começou a fazer chocolate como hobby familiar, a gente marcou que sextas-feiras à tarde era o nosso grupo de discussão sobre chocolate. A gente pegava livros sobre chocolate, a gente lia durante a semana e discutia sexta-feira. Então esse contato de achar livros, assim, os livros praticamente todos escritos ou em inglês ou em francês. Ter contato com livros internacionais e poder discutir, poder aprender, é praticamente possível só para a minha geração atualmente, sabe? A não ser que gerações acima da minha, meu avô fosse assim, em bibliotecas em São Paulo e pegasse livros relativamente antigos. Então, não seria fácil para eles de forma nenhuma. Então, com essa humildade de entender que a gente é a primeira geração no Brasil fazendo chocolate do Truth Bar ou o Bean to Bar, e que existe esse conhecimento lá fora, mas que ao mesmo tempo nós temos uma facilidade em ter acesso a esse conhecimento, eu até brinco que para fazer o chocolate, assim, o que é a Bélgica, o que é a Suíça, a própria Alemanha, a França, os Estados Unidos também tem um histórico. As técnicas que eles desenvolveram, as tecnologias de máquina, são acessíveis para a gente agora. Aí eu brinco falando que esse é o ponto-chave de virada, porque o contrário não é verdadeiro. Para a Bélgica, para a Suíça, para a Alemanha, para a França e tudo mais ainda, o que eles precisam para ser igual a gente, que é ter uma floresta, ou ter um clima tropical e uma floresta quente e úmida, isso não, a gente não chegou no ponto ainda que você consegue plantar uma floresta tropical na Suíça. Então, agora, hoje, em 2024, nós, como Brasil, estamos na frente, porque temos a floresta, temos o clima e temos a tecnologia e a informação que eles desenvolveram. Eles estão só com a tecnologia e informação, que agora nós também temos, mas não tem o nosso clima e a nossa floresta. Então, agora estamos na. Agora, o cenário é de vantagem para o brasileiro. É pegar e usar isso a nosso favor e desenvolver uma indústria para competir e para bater de frente.
Isso é um ponto muito interessante que você está trazendo, né? Essa questão do cenário internacional. A gente pode dizer, por exemplo, né, que nenhuma fábrica de chocolate na Suíça, nenhuma fábrica de chocolate na Europa ou nos Estados Unidos tem a possibilidade de fazer o Treat to Bar. No máximo, o Bean to Bar, né? Trazer as amêndoas e fazer dessas amêndoas um chocolate, né? Aí é uma questão, tanto que o movimento vem dos Estados Unidos, enfim, tem essa é uma outra história muito longa para a gente trazer aqui, mas enfim, fica esse histórico. E trazendo esse paralelo, né, de como esses países lidam com a questão do cacau, né, não tem plano, não tem pé de cacau na Europa, não tem pé de cacau nos Estados Unidos, eles dependem muito da África. E aí a gente faz uns paralelos aqui, né, de como a África hoje lembra, assim, lembra pontualmente, né, em algumas questões, o Brasil de 100 anos atrás. E aí, já que a gente está falando desse cenário internacional, dessa competitividade, né, e o quanto a África se tornou importante, mas importante em fornecimento, mas não em inteligência e conhecimento, porque na África também não faz chocolate, né? A África, ela manda o cacau para fora, que era aquela visão brasileira de 100 anos atrás. Fazendo esses paralelos, África, Europa, Brasil, como é que você vê a competitividade do cacau agora e para os próximos anos?
Então, eu acho curioso esse cenário mundial, porque é o seguinte, é até uma coisa que eu acho que eu tenho até um olhar divergente aí de outros cacauicultores. Espero que eles não fiquem chateados comigo. O Brasil plantava cacau, né? O Brasil chegou, o Brasil já foi, né, o maior plantador de cacau do Brasil, o maior produtor de cacau do mundo. Atualmente, o Brasil produz mais ou menos 5% do cacau mundial, sendo os grandes produtores, né, Gana e Costa do Marfim, que produzem mais de 60%. O Brasil antes plantava cacau e mandava cacau para fora, direto. E aí o Brasil, com indústrias internacionais, né, Barry Callebaut, Cargill, Olam, eles criam moageiras aqui no Brasil para pegar o cacau brasileiro, para torrar, prensar, né, separar a massa da manteiga, que é um processo anterior à fabricação do chocolate, e o Brasil para de exportar o cacau cru e começa a exportar massa de cacau já torrada e manteiga de cacau. Eles criam essa indústria com capacidade superior à capacidade do Brasil de produzir cacau. Então, o Brasil produz 5% do cacau mundial, mas processa 9% do cacau mundial. Ou seja, o Brasil importa 4% do cacau mundial do cacau africano. Isso, muitos produtores veem isso com extremos maus olhos, porque o Brasil deixa de ser um país exportador de cacau e se torna um país importador de cacau. Então, o preço do cacau no Brasil começa a ser completamente baseado no mercado internacional. O preço interno do cacau, quando você vai vender cacau dentro do próprio país, o preço é o mesmo do mercado externo e compete direto com o cacau africano. Bom, eu faço chocolate, né? Embora eu não participe tão. Não tenha participação tão grande no mercado de cacau, como eu consumo meu próprio cacau, não compro cacau de ninguém. Eu digo que eu faço cacau, que eu quero dizer que eu vejo o valor na industrialização completa do processo, né? Nós, como Ana Bandeira, temos a fazenda. A gente faz a própria fermentação, secagem, a gente faz a própria torra, a gente transforma o próprio chocolate, a gente vende na nossa loja própria, a gente tem loja no Brasil, loja nos Estados Unidos. Então, a gente, desde a plantação do cacau até o contato com o consumidor final e, consequentemente, né, com o dinheiro que entra do consumidor final, a gente vê valor nisso, de manter tudo isso dentro. Então, a gente ver o fruto do trabalho final. Não tem ninguém ganhando dinheiro em cima da gente. Não tem ninguém intermediário, não tem ninguém que se beneficia do nosso trabalho. E eu acho que isso é possível com a industrialização. Você cada vez. Então, quando eu vejo o Brasil deixando de ser um exportador de cacau cru e se tornando um passo à frente na industrialização, um importador de cacau cru para um exportador de massa e de manteiga, eu vejo benefício nisso, eu vejo vantagem nisso. Então, eu não me sinto atacado pela importação de cacau africano. Eu não acho que. É claro que tem que ter todo o controle sanitário, biológico, ter toda a proteção, ter todo o cuidado que se precisa ter quando você importa uma commodity, seja ela qual for, seja cacau, seja café, seja algodão, seja o que for. Mas eu não Eu não compartilho da visão de muitos cacauicultores de que deveriam colocar barreiras para dificultar e para diminuir a importação de cacau no Brasil. Eu quero que o Brasil importe, quero, por mim, o Brasil comprava o cacau do mundo todo e vendia o chocolate do mundo todo. Só tinha o Brasil fazendo chocolate no mundo.
Eu entendo o seu ponto de vista, né? Afinal de contas, quando a gente fala, né, em liberdade econômica, em liberdade de competição, sempre vai ter pontos de vista, que vão estar de acordo, né? Você tem um livre mercado, é isso, né? Um livre mercado é você abrir portas para o estrangeiro, ao mesmo tempo que você aumenta a competitividade interna. E eu acho que a nossa competitividade interna, aqui que a gente entra diretamente na marca Ana Bandeira Chocolates, uma das nossas competitividades é realmente trazer essa questão do terroir, né? Ou seja, os nossos sabores exclusivos diante desse cenário de uma liberdade econômica, de uma abertura de mercado aí para outros países. A nossa diferenciação vai estar de fato nos nossos sabores, nos nossos terroirs. E aí que a Ana Bandeira traz, né, essa promoção do terroir da bacia do Baixo Rio Doce. Que terroir é esse e como que isso agrega valor aos produtos que vocês fazem?
Muito boa pergunta. Muito interessante, porque a gente tem bastante orgulho dessa parte. Essa parte, eu até. Me desculpem os bean to bar, mas essa é a grande vantagem que eu vejo do tree to bar. Então, né, eu, né, nesses eventos de bean to bar, de chocolate fino, muitos produtores de chocolate compram cacau, né, e transformam, como você já explicou no começo da nossa conversa, e transformam essa amêndoa em chocolate. E o tree to bar é o que planta o próprio cacau e transforma a própria amêndoa em chocolate. A vantagem que eu vejo, nossa, da Ana Bandeira, é que a gente tem um controle do sabor do chocolate muito grande. A gente controla realmente da variedade do cacau que a gente planta. Isso é possível porque, como a gente usa sempre o nosso próprio cacau, da nossa própria fazenda, do terroir da bacia do Rio Doce, a gente consegue perceber variações no sabor do cacau ao longo dos anos, ao longo das estações, de forma muito direta. Não tem aquela coisa de eu comprar um lote de cacau de um produtor, fazer um chocolate e no próximo lote eu não saber por que que aconteceu que o sabor ficou diferente. O nosso sabor, como a gente tem todo o registro, né, da fermentação, a nossa fermentação a gente faz ela bem controlada, a gente mede 3 vezes a temperatura por dia durante o processo de fermentação. A gente consegue conhecer muito bem o nosso sabor e a parte do terroir da Bacia do Rio Doce. Não sei se são todos os produtores de cacau que são assim, né, que são sempre tão orgulhosos da fazenda onde eles têm, mas o nosso, assim, é difícil conversar sobre sabor sem experimentar, né? Mas quando a gente começou a fazer o chocolate lá em 2018, quando a gente comprou a melangezinha em 2016, a gente comprou cacau de vários outros terroirs. A gente comprou cacau de outros lugares do Brasil, a gente comprou cacau de Madagascar, a gente comprou cacau de Equador, a gente comprou cacau. Nossa, agora nem lembro mais de onde a gente comprou. A gente comprou mais ou menos uns 8 tipos de cacau internacionais, além de cacau brasileiro. E fazendo teste cego, né? Na época, eu ainda estava fazendo meu doutorado na época, então eu estava bem animado com modelos de pesquisa científica. Então foi duplo cego. A gente fez chocolate com todos eles, a mesma receita. A gente fez um chocolate, dois ingredientes, 70%, né? 70% cacau, 30% açúcar. A gente fez receitas iguais para todos eles. Fez o chocolatezinho ali na forminha idêntica. Quem quebrava e quem anotava o sabor não era quem provava. A gente fez isso com sócios, eu, Thaís e Dave, e fiz isso com minhas tias, né? As filhas do seu Bandeira, e da dona Ana, que é o nome da marca, né? Que são os meus avós. E no teste cego, todo mundo falou: esse aqui é o melhor. Aí lá, sei lá, o chocolate número 12 é o melhor. E aí depois, quando a gente abria o resultado de qual cacau era o nosso. Então, a gente conhece muito bem o nosso sabor, a gente gosta muito do sabor do nosso terroir. E a gente trabalha sempre. A gente sempre constrói esse sabor com o controle total dele. Nunca tem muita surpresa, porque ele vai mudando de forma gradativa e a gente vai acompanhando essa mudança e transformando a receita junto. Então, assim, a gente. Eu até às vezes brinco quando as pessoas falam sobre chocolate. Aqui a pessoa fala, ah, você é especialista em fazer chocolate, especialista em cacau. Eu falo, eu sou especialista em fazer chocolate com um cacau, que é da minha fazenda. Que é com ele que eu tenho anos de prática. Agora, com outros tipos de cacau, já não garanto que eu vou conseguir fazer alguma coisa tão boa.
Bom, eu sou um júnior em experimentar cacau, mas eu tenho certeza, experimentei alguns chocolates estrangeiros, né, de outros países aí, e realmente o sabor não se compara a nenhum chocolate brasileiro. O que vem de fábrica, então, nem se fala, acho que nem vai adentrar nessa questão aqui, mas o fato é que estamos cada vez mais aí aprendendo, né, a lidar com esses sabores do chocolate. É uma coisa muito recente. Se vocês são a primeira, se você faz parte da primeira geração, né, de Treat to Bar, Bean to Bar, enfim, a primeira geração de especialistas em sabor de cacau vai ser a próxima, provavelmente. Temos especialistas em entender os sabores, mas isso é uma questão para a próxima geração, né, os novos que estão chegando aí. Acho que vai ser cada vez mais presente essa questão do terroir, essa questão de identificar, né, as nuances. Mas para a gente finalizar aqui, eu queria que você deixasse as formas de encontrar o seu chocolate e os sabores, né, os diferentes chocolates que vocês fazem aí na
Perfeito.
bandeira.
O jeito mais fácil de nos encontrar é nosso Instagram, né? O arroba anabandeirachocolates. Nosso site, anabandeirachocolates.com.br. E se o ouvinte é aqui de Vitória, vir conhecer a nossa loja em Jardim da Penha. E se for dos Estados Unidos, tem o site anabandeirachocolates.com e a nossa loja em Northampton, em Massachusetts. E nós trabalhamos com vários tipos de confecção. Chocolates em barra, os chocolates barques, que a gente chama, que são os chocolates a granel, chocolates barras rústicas de chocolate, que quebra e vende no peso. Temos os bombons. Nos bombons a gente dá bastante ênfase em sabores brasileiros, a gente tem bombom de pitanga, bombom de acerola, bombom de jabuticaba, bombom de maracujá, e castanha de caju, castanha de pará, macadâmia, que é forte aqui no Espírito Santo. E nas barras, acho que as principais barras nossas, assim, as campeãs de venda, são as que ganharam prêmios internacionais, que é o nosso chocolate 60% ao leite, que é um chocolate ao leite intenso, não um chocolate ao leite com 60% de cacau. E a nossa barra Café Latte, que é uma barra que a gente faz um mesclado do nosso chocolate branco. Nosso chocolate branco a gente mesmo faz do zero, né? A gente prensa a nossa própria manteiga de cacau. E a gente faz um mesclado do nosso chocolate branco com um chocolate com café arábica capixaba, um café arábica premiado aqui do sul do estado, sul serrano. Nós temos, como tanto aqui no aqui em Jardim da Penha quanto nos Estados Unidos, a nossa loja é uma cafeteria, e até nos Estados Unidos a gente serve só café capixaba também, café premiado 100% arábica capixaba. A gente faz um chocolate com esse café, então fica um mesclado de chocolate branco com café que fica bem gostoso. A gente chama essa barra de café latte, ela tem um gosto assim de cappuccino e que foi premiada algumas vezes também. Então, acho que essas duas, se quiser conhecer a Ana Bandeira assim, eu recomendo começar por essas duas barras: a chocolate 60% ao leite e a café latte. Mas é claro que pode ir para todos os outros, que eu boto a mão no fogo por todas as nossas linhas de sabor: 70%. A gente tem duas linhas de 70%, a gente tem 70% suave, 70% intenso. A gente tem ao leite maltado, com malte de cevada. A gente tem bastante barra. O nosso branco nibs é bem, bem gostoso. Na Páscoa, a gente faz ovo de Páscoa, branco nibs, que vende bastante. A gente tem 20 sabores de barras. Então, todos eles são, acho, bem interessantes.
Bom, fica a dica aí, né, para conhecer o Ana Bandeira Chocolates. Finalzinho de ano, né? Vão aproveitar aí os amigos secretos, o Natal, para conhecer essas variedades aí de chocolate. Bom, conversei aqui então com Alexandre Pontual, lá da Ana Bandeira Chocolates. Uma conversa aí contando uma história de 150 anos, em média, desde dos bisavós aí. Muito legal a sua história, Alexandre. Sempre que quiser voltar aqui no nosso podcast, a casa aqui é dos nossos colegas que disponibilizam estar aqui conosco, né, os nossos queridos entrevistados. Sempre bem-vindo aqui no nosso podcast.
Eu que agradeço o convite, Erickson. Foi um prazer conversar com você. Estamos à disposição também. Se quiser bater um papo, só chamar.
Muito obrigado. E você que acompanhou esse podcast, então, vale sempre lembrar, temos uma playlist extensa de episódios, né, daqui do Grão à Barra. Então, vale a pena, né, revisitar essa playlist, escutar, reescutar. Temos histórias incríveis aqui, contadas do ponto de vista, né, dos produtores de cacau, dos produtores de chocolate. Histórias muito legais, muito diferentes. E histórias como essa do Alexandre, que remontam aí 150 anos de história de Brasil, 150 anos de história de cacau, e vendo, né, como que o cacau mudou tanto, né? O cacau que era um produto para ser mandado lá para a Europa e lá que fazia o chocolate, de repente se tornou, né, um produto nacional, né, com as primeiras fábricas ali, em 1890, 1900. E essas primeiras barras de chocolate foram se transformando até a popularização do chocolate de fato, que deve ter aí uma média de 50 anos dessa popularização, né? O chocolate não era tão comum antes desse período, então vocês imaginem, né, o quanto somos privilegiados, já que estamos falando de gerações, o quanto essa nossa geração é privilegiada em conhecer chocolate, né? O chocolate tradicional e esses novos chocolates de qualidade aí, direto da árvore, né, direto dos produtores de cacau ou de amêndoas selecionadas. Então vamos aproveitar, vamos conhecer esse Brasilzão que tem chocolate muito bom aí em todas as regiões do nosso Brasilzão. Vale também lembrar, né, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, deixa o seu like. Assim você colabora com o canal, para o nosso canal crescer cada vez mais e chegar cada vez mais longe, além de ter as notificações sempre que um vídeo novo do podcast ou das nossas entrevistas diárias que acontece aqui no site, você recebe as notificações e fica sempre por dentro das últimas notícias, das últimas informações do agronegócio. Muito bem, amigos, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.